Uma das cenas mais impressionantes que o Evangelho traz para nós, por certo, é o relato de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Pelos aspectos daquele momento, por tudo que estava sendo envolvido naquela noite, por tudo que estava acontecendo, é incrível saber que naquela pequena sala, Jesus com seus discípulos, a gente ver um gesto, ou vemos gestos de Jesus, que eram gestos inesperados. Nenhum dos seus seguidores ali presente estava preparado para aquela cena. Eles já vinham caminhando com o Senhor Jesus já há algum tempo, 3 anos, e eles estão ali com o Senhor e se deparam com o mestre deles, fazendo o trabalho de um escravo, fazendo um trabalho indigno. E o Evangelho relata para nós que houve constrangimento ali. E o constrangimento foi geral, mas se você depois lê em casa, nós sabemos pelo Evangelho que Pedro, pelo seu jeito, seja o porta-voz do que estava acontecendo com todos. O constrangimento foi tão grande que Pedro, em particular, precisou ser convencido pelo próprio Senhor Jesus a deixar que ele, o mestre, lavasse os seus pés. E lendo a narrativa que você já conhece, eu quero pensar aqui parte dela, porque tem um detalhe que eu queria conversar essa noite com você. Então, eu convido você a abrir o Evangelho de João, capítulo 13. A gente vai ler a partir do verso 12. Assim se expressa a palavra do Senhor. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. A gente quer falar hoje que a felicidade passa por servir as pessoas. Que essa palavra que é dele já possa alimentar a sua vida, em nome de Jesus. Jesus finaliza, então, esta cena dizendo, expressando, que quando nós servimos as pessoas, somos mais satisfeitos na vida. Felizes serão se praticarem aquilo que eu acabei de demonstrar para vocês. Jesus está dizendo que a felicidade está em servir. Felizes serão. A felicidade está em ser útil na vida de alguém, das pessoas. A felicidade está em ser útil na vida de alguém e não em ser servido. Isso é um completo absurdo no mundo de hoje, onde tudo que nós vimos, ouvimos, é que a felicidade está em você ser servido. Essa verdade, de certa forma, já foi descoberta por pessoas até fora da igreja. Jesus está falando com os seus discípulos, dando esta lição, esses gestos, e eu estou dizendo que esta verdade, ela já foi descoberta por gente que nem segue Jesus. Só um cochete. Ninguém detém uma verdade, amados. A verdade, ela se impõe, porque Deus trabalha na verdade. Então, existem algumas verdades que nós precisamos ainda vivê-las. E tem verdades que tem gente que já descobriu isso. E eu quero trazer, então, Pessoas que descobriram a felicidade de servir. Quero trazer esses números aí. Uma pesquisa que foi feita sobre o voluntariado do Brasil em 2021. Olha que impressionante esses números. A pesquisa diz que 54 milhões de brasileiros são voluntários. Você consegue imaginar o que é isso? 54 milhões de pessoas no Brasil são voluntários. Dessas, olha que interessante, 20 milhões de forma constante, regular. Boa parte desse número, é claro, são de pessoas cristãs, claro. Mas essa pesquisa não foi feita com gente de igreja. Conseguiu entender que no Brasil hoje, muita gente é envolvida no voluntariado, trabalho voluntarioso. Diz também que a quantidade de horas médias por voluntário chega a ser 18 horas por mês. Isso equivale, amados, 12 bilhões de horas ao ano. 12 bilhões de horas ao ano sendo gastas, investidas com trabalho voluntário. Fantástico isso. E dessas pessoas que fazem isso, é impressionante os próximos números. Olha aí, 97% delas concordam que a atividade voluntária é um exercício de cidadania. E mais, 97% delas ainda entendem que esse trabalho voluntário é um processo transformador na vida delas. A vida delas mudou quando elas conseguiram fazer isso de forma sistemática. Quase 100% dos envolvidos. Então, nós estamos falando de milhões de pessoas que estão envolvidas num trabalho voluntário, e ela entende que isso é transformador na vida delas. E, por último, 96% concordam que a atividade voluntária o inspira a ser uma pessoa melhor. O que eu quero trazer aqui, amados, é que o que seria do nosso país sem o trabalho voluntário? Isso inclui as igrejas. O que seria da nossa cidade se não tivesse trabalho voluntário? E vou agora, o que seria da igreja sem o trabalho voluntário? O poder do trabalho voluntário move uma nação. O Brasil é beneficiado por gente que faz aquilo sem nenhum tipo de expectativa de retorno, seja financeiro, seja o que for. E se sentem agraciadas por isso. Eu lendo a pesquisa, lá tem vários testemunhos de pessoas envolvidas com diversos trabalhos. E eu me deparei com a seguinte declaração que eu quero trazer para você, desse documento. Diz aí, voluntários são, antes de tudo, pessoas que querem resolver as coisas, tirar problemas do caminho para deixar a vida fluir. E a vida é plural e compartilhada. Raramente vamos encontrar um voluntário solitário e silencioso. Me chamou a atenção esse negócio. E faz sentido. Se você for lembrar bem, e talvez seja a sua experiência, uma pessoa engajada, ela contagia as outras. Uma pessoa motivada, ela muda a ambiência. E uma pessoa que está engajada, ela gosta de falar a respeito daquilo que ela faz com satisfação. Não é assim? Então, por isso que não é algo solitário, é algo que não é silencioso. A pessoa quer contar, ela quer te convencer de ir junto com ela no próximo movimento. E eu fiquei pensando, nada mais em sintonia com a Igreja do Senhor Jesus do que isso. A igreja dos seguidores de Jesus deveriam ser as pessoas mais motivadas em servir os outros que existem. A igreja do Senhor Jesus deveria descobrir a felicidade de servir. Deveria ser a marca, ainda mais quando nós estamos conscientes que estamos envolvidos nos valores do reino de Deus. E a minha pergunta para mim foi: Qual é a causa que você está envolvido? Qual é a causa que você está envolvido fora de você mesmo? Então, naquela noite de Jesus, lavando os pés dos discípulos, de forma tão surpreendente, Jesus fez gestos intencionais, Jesus fez uma comunicação para explicar a razão por que ele estava fazendo isso. Porque você vai verificar que Jesus explica por que ele estava fazendo isso. Ele fala a respeito. Jesus fala dos seus gestos para deixar o entendimento do que ele esperava dos seus discípulos. Se ficou registrado para nós, se nós dissemos que somos a igreja do Senhor Jesus, isso serve para mim e para você. Está certo? É isso? Então, quero trazer três aspectos aqui para você, que eu vejo nesse texto. Primeiro, nesta cena, Jesus ensina e demonstra humildade. Jesus ensina e demonstra humildade. O texto vai dizer que vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Amados, naquela sala, cenáculo ali, naquela noite, ninguém tinha dúvidas de quem era Jesus. Naquela ocasião, já não tinha mais dúvidas sobre Jesus. Por isso que Jesus afirma: vocês dizem que eu sou mestre e senhor. Ninguém estava enganado mais a respeito de Jesus. Ele era reconhecidamente superior a todos ali. Ele mesmo havia ensinado, dia após dia, ele mesmo tinha provado que ele era o Cristo de Deus, prometido desde o princípio, e ele provou isso não só com seus ensinos, mas com milagres impressionantes. Jesus, o soberano do universo, o rei dos reis, naquele momento resolve pegar uma toalha e uma bacia e se reclina para lavar os pés sujos dos seus discípulos. Você consegue ver essa cena? O Senhor do universo, aquele que criou a própria água, ele pega uma toalha, uma bacia, e ele se reclina aos pés sujos dos seus discípulos. Uma igreja com consciência de serviço é aquela que tem pessoas com consciência de servo que vê uma cena dessa. Uma igreja com consciência de serviço não é composta por pessoas que se sentem importantes. E hoje na igreja há uma tentação muito grande de você se sentir importante a todo momento. Tem pessoas que procuram na igreja cargos, posições, e a igreja nunca foi para isso. A igreja que de fato tem consciência do cenáculo de Jesus, lavando os pés, é aquela que tem joelhos curvados em adoração e os joelhos curvados ao serviço. Para lavar os pés, você tem que se inclinar, você tem que se colocar de joelhos. Uma igreja verdadeiramente de seguidores de Jesus, ela está disposta a inclinar-se em adoração e a inclinar-se ao serviço. Hoje em dia, muita gente dentro das igrejas querendo ser servidas. Pessoas, por causa do que acontece no mundo, querendo ser mimadas nos seus afagos. Líderes que querem ser bajulados. Gente que espera só se sentir bem na ambiência da igreja local. Enquanto se sente bem, vai ficando naquela igreja. Cenários de igreja, de igrejas, cenários de igrejas onde as inter-relações são melindrosas, porque a qualquer momento alguém pode se ofender. E muitas vezes o pregador se sente polido para não tocar em certos assuntos, para não ofender o público. Nós entramos num certo tipo de igreja, longe da bacia e longe da toalha. E eu lembro que essa não é a proposta de Jesus para os seus seguidores. Com esse gesto, Jesus ensina que o padrão do reino de Deus é de ponta cabeça dos valores do mundo. Você paga pelo trabalho, pelo serviço, quando você contrata alguém e você quer ser bem recebido. Você paga a mensalidade lá do seu seguro de carro, da casa, de vida. Você paga a mensalidade da escola do seu filho. Você comprou no mercado e você quer ser bem atendido. E muitas vezes nós transferimos para a igreja essa mesma mentalidade. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é ponta cabeça. No reino de Deus, enquanto o mundo é embasado no orgulho, isso não serve para a igreja. O embasamento do mundo está na vaidade. O embasamento do mundo está nas patentes hierárquicas. Você sabe com quem você está falando? Isso não é para a igreja. Se algo assim está na igreja, isso não é igreja. E eu quero trazer uma frase do querido Hernandes Dias Lopes, quando ele aborda a humildade de Jesus com esse gesto. Sua humildade não procedeu da sua pobreza, mas da sua riqueza. Sendo rico, fez-se pobre. Sendo rei, fez-se servo. Sendo Deus, fez-se homem. Sendo soberano do universo, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Por isso que se nós perdermos a força dessa cena, a gente não vai conseguir, amados, ter a resposta que nós precisamos. Porque se não fosse isso, Jesus não teria feito o que ele fez e isso ter ficado de forma tão clara. Então, com esse gesto da bacia e da toalha, Jesus ensina e demonstra humildade. E não vai ser diferente comigo e com você. Mas eu quero trazer um outro tópico que eu vejo aqui. Que com esse gesto, Jesus também ensina e demonstra voluntariedade. Jesus demonstra e ensina sobre voluntariedade. O texto vai dizer que Jesus diz assim: vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O ato de Jesus ali não foi por imposição, não foi por obrigação. Jesus não era obrigado a fazer aquilo, consegue entender? Jesus faz um gesto voluntarioso, digno. Jesus estava ali sendo reconhecidamente o maior, outro cochete, não só daquela sala, mas o maior em qualquer ambiente. Qual ambiente que Jesus vai entrar que ele não é o maior? Ali não tinha dúvidas. Os discípulos haviam acabado de chegar de Betânia, estavam cansados, possivelmente, com os pés sujos e empoeirados, com certeza. A regra convencional daquela ocasião, o que era costume de todos, era que deveria se lavar os pés antes de sentar à mesa. As pessoas deveriam fazer esse gesto para que a mesa, que era uma mesa mais baixa, pudesse estar ali com os pés e as mãos limpas. Era costume. E a regra, geralmente, era feita por um serviço, por alguém que era escravo. Era um trabalho de um serviçal. Acontece que ali não havia nenhum escravo. Olha o problema. Não tinha ninguém para servi-los. Não tinha escravo. Quem é que faltou com a etiqueta? Ali não tinha escravo nenhum. Aí eu quero que você imagine aí, por certo, houve alguma espera do que aconteceria, porque o texto diz que eles já estavam à mesa. Ninguém se apresenta. Ninguém se apresenta. Ninguém é voluntário. Então Jesus surpreende a todos, levanta, pega a bacia e a toalha. Você consegue imaginar o constrangimento? Você consegue imaginar um olhando para o outro? É possível, amados, acreditar É possível acreditar que nenhum daqueles discípulos tivesse qualquer dificuldade de lavar os pés do Senhor Jesus. Eu acredito. Que nenhum deles teria dificuldade de se inclinar aos pés de Jesus e lavar os pés do Senhor Jesus. O problema seria lavar os pés dos outros. Aqui é um problema. Lavar os pés dos iguais, no máximo, né? Iguais. Porque às vezes eu até considero o outro não tão igual assim. Afinal de contas, cada um conhece o pé sujo do outro. Eu sei por onde você andou. Eu sei do seu pezinho torto. Será que eu vou me indignar de lavar os seus pés? Te conheço. Então o problema ali era os pés dos outros, dos iguais, que estavam sujos. Ô, igreja, é para nós essa fala, gente. Sartre, que não é alguém para a gente ter muita atenção, ele vai dizer ceticamente que o inferno é o outro. O inferno é o outro porque ele, esse outro, atrapalha a minha conveniência. E nós não queremos ser atrapalhados nas nossas conveniências. Aí Deus manda o outro. Eu quero trazer essa frase aí. Os gestos de voluntariedade e entrega de Jesus devem nos constranger a imitá-lo, indo além das nossas conveniências justificáveis. O problema não são os pés de Jesus. Cair aos pés do Senhor Jesus é algo que a gente até faz com frequência, ou diz que faz. O problema é servir de forma voluntária aos pés dos outros, sujos, dos iguais. Jesus, com esse gesto, está nos ensinando e demonstrando voluntariedade em servir os demais. Eu vejo mais alguma coisa. Terceira coisa que eu vejo, além de Jesus ensinar e demonstrar humildade, ensinar e demonstrar voluntariedade, Jesus ensina e demonstra propósito. O texto vai dizer: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem. E eu quero aqui tão rapidamente pensar com você. Jesus está falando de uma vida que descobre o seu propósito. E uma vida que descobre o seu propósito, descobre a felicidade. A alegria, a satisfação. Nós passamos aqui vários domingos falando sobre o segredo de estar satisfeito. O texto nos fala, pelo menos o texto não nos mostra, que naquela ocasião, ninguém lavou os pés do mestre. Ninguém lavou o pé do mestre naquele dia. Por certo, se Jesus tivesse convocado qualquer um dos discípulos para vir lavar os pés dele, e ele poderia fazer isso, ele é senhor e mestre. Ele é o maior do local. Eu fico pensando que se por certo ele convocasse alguém para vir lavar os pés dele, este que foi convocado ficaria feliz e orgulhoso. Consegue perceber, sim ou não? Cara, Senhor Jesus me escolheu entre todos, ele me escolheu para lavar os seus pés. A gente é assim, né? A gente pode deixar que o orgulho santo... Amados, os gestos mais nobres de humildade são estragados pelo orgulho. A gente faz isso. O nosso orgulho, ele mancha até os gestos mais nobres que nós fazemos pela causa de Deus. Jesus está tratando com seus discípulos que não há como servir sem que haja quebra do orgulho. Ele mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir, e ele, no caso dele, dar a sua vida. Ele mesmo disse isso. Aí eu pergunto, que tipo de evangelho que nós aprendemos que nós esquecemos isso? Você é membro dessa casa, você que nos visita, tape os ouvidos aí. Pode ser que se alguém da recepção pedir para você sair do seu lugar, que você está acostumado a sentar, para dar espaço para uma família que chega nos visitando, pode ser que você se sinta desconfortável, incomodado ou mesmo decepcionado com esse gesto. A gente aprendeu um tipo de evangelho que não condiz com essa cena de Jesus, com seus discípulos. É para nós, igreja. Eu quero trazer essa frase aí. A voluntariedade de Jesus nos ensina que devemos ser voluntários em fazer o que é certo, independente de ser ou não a nossa responsabilidade. Naquele momento, o que era correto de se fazer, eu sou o primeiro a pegar e fazer. A igreja do Senhor Jesus, ninguém levantou. Todo mundo ficou ali, ó, quietinho. Aí Jesus levanta e faz. Jesus está dizendo, agora que vocês me viram fazer, vai e faz o mesmo. Efésios 2:10 tem uma revelação importante para mim e para você. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Meu amado, você é do Senhor Jesus? Tem um montão de boas obras que Deus preparou antes de você existir, esperando que você pegue a bacia e o balde, pegue a toalha, para você experimentar daquilo que Ele tem reservado para você. Deus, na sua infinita grandiosidade, Ele está procurando parceiros. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Deus trabalha em parceria desde sempre. E não vai ser diferente na igreja. E é uma felicidade se eu e você descobrirmos neste tempo, neste contexto, nesta igreja, nesta cultura, nesta geração, quais são as boas obras que Ele preparou para que nós andemos nela, porque nós somos feituras em Jesus Cristo. Deus está trabalhando em nós com o propósito de transformar o nosso caráter à luz do caráter de Jesus. Você acredita nisso? O seu caráter, o meu caráter, está sendo colocado diante do Senhor para que Ele trabalhe, para nós sermos parecidos com o Senhor Jesus. Então, eu quero transportar agora 2000 anos atrás. A gente volta 2000 anos atrás. Estamos ali naquele cenáculo. Qual que é a sua atitude? Você já deveria ser o primeiro a pegar a toalha e a bacia. Sim ou não? Não mudou. Bacia e toalha hoje tem outro simbolismo. Você sabe disso. A nossa conversão, amados, nos põe no caminho do serviço. A nossa conversão ao Senhor Jesus nos põe no caminho do serviço. Quando o texto fala que Ele está trabalhando em nós, que nós somos feitura dEle, nós somos feitura de Deus em Jesus Cristo, para andarmos em boas obras que Ele preparou para nós, está dizendo que só é possível quando deixamos o Espírito Santo atuar em nós, em qualquer área, ao ponto de eu pegar a bacia. Deu para entender? Então, tem várias áreas na minha vida que eu tenho negligenciado a bacia e a toalha. O Senhor Jesus está falando comigo. Tem coisas para mim e para você que nós precisamos sermos constrangidos pelo gesto voluntarioso de Jesus. E precisamos perguntar ao Senhor, qual é a toalha, qual é a bacia que eu não estou pegando, que o Senhor esperava que eu pegasse. Por isso que a nossa conversão, que eu estava dizendo, nos põe no caminho do serviço, e a igreja é onde somos treinados. É na igreja que nós somos treinados, equipados, moldados com os dons espirituais. Você sabe que os dons espirituais é para a igreja, é o privilégio da igreja. A igreja, ela é edificada pelos dons espirituais, que é graça, é recebido. Então, eu e você hoje precisamos olhar a cena de Jesus lavando os pés e trazer para nós, que temos o Espírito Santo, que somos igreja. E eu queria, encerrando já com essa frase aí, pessoas compreendem gestos de solidariedade feito voluntariamente, Nossas doutrinas só serão entendidas se servirmos as pessoas com humildade e amor. O que eu quero trazer aqui? Nós nos orgulhamos pela boa doutrina que nós temos. Nos orgulhamos porque nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Amém. Temos boas doutrinas. O que eu estou querendo dizer com essa frase? Que não são as nossas doutrinas que serão compreendidas pelas pessoas. As pessoas não querem doutrinas. As pessoas querem ver cristãos parecidos com Jesus. E eles olham para nós esperando isso da gente. Por isso que o nosso gesto voluntarioso vai ser muito mais potente do que qualquer doutrina biblicamente fundamentada. Por isso é, viram, então pratiquem, repetem. Louvado seja Deus, nós já temos a doutrina boa, amém, amados? Não precisamos correr muito. Então agora, é nós sairmos do nosso lugar, pegarmos o nosso constrangimento, depositarmos ao pés da cruz e pedir para Ele o caminho da nossa bacia e da toalha. E eu louvo a Deus porque aqui nessa igreja já tem gente que está fazendo a sua trilha de serviço. E eu louvo a Deus mesmo pela voluntariedade de irmãos aqui que têm segurado as pontas, sendo igreja, nos bastidores, vivendo a alegria de servir e nesse ponto desenvolvendo a alegria do Espírito Santo, porque isso é dádiva. Amados, você que é da nossa comunidade, eu queria desafiar todos a se envolver nesse movimento. Aqui nós temos alguns ministérios, algumas áreas ministeriais, alguns projetos. Peça ao Senhor para te iluminar, para te encaminhar pelo menos para um, para você se oferecer. Temos necessidade de voluntários em todas as áreas. A média de corte é 30-70. A média de estudo nas igrejas e também fora da igreja. 30% fazendo o trabalho. Nós precisamos melhorar esse índice aqui. Então você que é da casa está sendo desafiado diretamente. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero ter a alegria de viver, é a satisfação de servir na minha casa, na casa da minha fé, na igreja, aos meus irmãos. Biblicamente, você já sabe disso, nós temos boa doutrina, afinal de contas, né? Então, biblicamente, você sabe que o Espírito Santo lhe deu pelo menos um dom espiritual, pelo menos um. E o dom é para você exercitar no corpo de Cristo, ou seja, na igreja dele. Então, é no exercício mútuo dos dons espirituais que a casa do Senhor vai sendo edificada. Quem edifica é o Senhor, mas através dos dons. Então, ele nos chama parceria. Então, biblicamente, quem tem o Espírito Santo do Senhor, ele tem pelo menos um dom. Precisa colocar para trabalhar. Eu não acredito muito além de um pouco mais do que isso, tá? Tem gente que, eu tenho 7 dons. Não tem, não. Se tivesse, já estava no céu. Brincadeira à parte. Começa com um. Senão vai ter que morar aqui na igreja. Ninguém quer isso, não. A meu entendimento é outro. Então, eu quero aqui nivelar com os amados que neste mês, nos próximos domingos, nós vamos fazer uma jornada na igreja sobre dons, vocação. Você sabe os seus dons? Você sabe a sua vocação? Você já fez algum teste de dom? Para que você serve, afinal de contas? Você já parou para pensar que Deus está interessado que você descubra aquilo que Ele deixou para você? E você não está correndo atrás disso? Então, quero desafiar a minha igreja. A gente vai entrar numa jornada de conversarmos sobre isso, para que cada um de nós descubra pelo menos um dom, ou se arrisque, aquilo que Ele nos deu. O dom é dádiva, é dEle. E aí, nós vamos falar sobre como é que a Bíblia nos ensina sobre o voluntariado. Existe um jeito de ser, hoje foi apenas uma trilha que está se abrindo. Biblicamente tem uma maneira de nós vermos o voluntariado, amados. E nós vamos compartilhar isso com a igreja. Então eu convido a você a não ficar de fora desse movimento. Deus está criando desde sempre parcerias, desde sempre. E na igreja ele resolveu trabalhar em parceria. Uns anos atrás, e você vai lembrar, se você é dessa casa, a gente trabalhou um tema aqui que inspirou o nome do grupo de ação social da nossa casa. É o grupo servindo, né? O Ministério Servindo, tem umas camisas aí, que esse mocinho andando. Isso foi tema que nós trabalhamos um ano aqui. E nós, da época, cantávamos uma canção. A gente cantou assim, que cada um deve repartir e compartilhar o dom que recebeu. Isso é bíblico, amados. O dom não é para guardar, é para compartilhar. Cada um a cumprir e entregar o amor do nosso Deus. Servir a Deus servindo ao outro, entregando o seu amor. Cumprir com zelo nossa missão, missão do reino, missão maior. Servir a Deus, indo além e se dispor. Aqui é a chave para esse tempo. Que você possa ir além do que você foi até agora. Se você já está fazendo isso, louvado seja Deus, e Ele sabe como é que Ele vai tratar cada um de nós. Que nós sejamos conhecidos mais pela igreja, que vai além, se dispõe, porque o exercício dos dons vai nos dar a capacidade de enxergar onde é que estão as nossas toalhas, as nossas bacias. E eu vou repetir, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos dessa casa, que estão engajados, e que Deus tenha abençoado a nossa casa, eu louvo a Deus por isso. Eu queria que você curvasse a sua fronte. Se você não é dessa casa, se não é dessa comunidade, que você aí se ajuste com Deus, onde é que você deve servir. Se você está nos visitando, já tem a sua igreja, volte mais animado para ela, mas não fique fora desse movimento. Curve a sua fronte aí. Onde é que o Senhor está falando contigo?